10h44, você está acompanhando o CBN Cascavel, primeira edição, hoje sexta-feira, 19 de fevereiro. E nós estamos tendo a satisfação de receber aqui nos estúdios o diretor-geral do campus de Cascavel, do Instituto Federal, o professor Luiz Carlos Eckstein. Professor, satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Bom dia aos ouvintes da CBN, um bom dia especial a você, Zé Roberto. Muito obrigado pelo convite e em nome do Instituto agradeço esse espaço muito importante para a divulgação das ações do campus Cascavel. E só para você ter ideia, nós estamos terminando o ano letivo de 2020 hoje. Então a gente teve, adiantamos os formandos em função de que eles já estão entrando em cursos superiores e faculdades. Então nós estamos terminando o ano letivo de 2020 essa semana. E ontem a gente fez a colação de grau do curso técnico em análise química, né? Nós tínhamos 61 alunos. E hoje nós vamos ter a formatura da quarta turma de técnico em informática. São mais 50 alunos. A pandemia nos proporcionou a possibilidade de fazer de forma remota. Isso também precisa destacar que o campus tem uma estrutura para fazer esse tipo de atividade. Mas, por outro lado, se fosse presencial, nós teríamos em torno de 120 formandos. Seria a maior formatura do campus Cascavel. E a expectativa era, assim, boa, grande, a gente fazer essa colação presencial. Mas, infelizmente, por questão de segurança, por questão de saúde, achamos melhor, por orientação da reitoria, fazer de forma virtual. E foi muito bem, e hoje nós temos mais uma turma.
Concluindo, portanto, o ano letivo 2020. E o ano letivo 2021 começa quando, professor?
Então, nós terminamos semana passada as inscrições do processo seletivo. Nós ficamos muito contentes, a gente conseguiu atender, para você ter ideia, nós estamos ofertando 120 vagas. Nós tivemos 338 inscritos, mas que confirmaram foram 260 candidatos. E aí, agora esse ano, infelizmente, a gente já faz a prova, processo seletivo. Mas em função da pandemia, o processo seletivo esse ano será por sorteio. Uhum. Então, o sorteio acontece dia 1º, 2 e 3 de março. Os veteranos, eles entram em férias a partir dessa próxima semana, assim como os nossos docentes. E o retorno para os veteranos, o início das aulas, acontece dia 25 de março desse ano. E os os calouros que vão entrar esse ano no campus, as aulas começam dia 7 de abril. E essa turma que vai entrar dia 7 de abril, o último dia de aula vai ser 28 de dezembro. Nós vamos trabalhar todos os sábados e vamos terminar o ano 2021 dentro de 2021. Então vai ser um ano mais cansativo, mais puxado aos docentes, mas foi uma decisão dos docentes para a gente fazer com que a gente termine dentro desse ano.
O senhor é doutor em educação. Gostaria que o senhor falasse também, em linhas gerais, sobre essa volta às aulas, sistema híbrido, rede municipal, rede estadual, também rede particular. Como que o senhor vê essa situação? Situação também dos professores, as vacinas em atraso, não chegaram ainda aos professores. Seria importante, muitos têm defendido isso, que os professores fossem imunizados, porque as crianças, em razão da idade, acabam não tendo maiores problemas com a Covid-19. Mas os professores, e sobretudo aqueles professores mais velhos, como é que o senhor vê a discussão em torno desse assunto?
Eu acho que, sim, é um momento de reflexão para a sociedade como um todo. Se discute muito que a educação é prioridade em todos os governos. E um momento bem claro, é um momento da vacina que prova que não é prioridade. Se fosse prioridade, os professores estariam no primeiro grupo. Porque todo mundo está querendo voltar. Os pais não sabe mais o que fazer com os filhos.
Mas a prioridade aí não é dentro de um outro contexto? Porque prioridade por prioridade seria quem está trabalhando na saúde, não é?
Também, mas não só. Uhum. Mas nós temos hoje o único segmento que ainda não voltou de forma total, que é a educação, as escolas. Então, é um desafio. Mas, por outro lado, Zé, nós temos um outro problema. Quando você fala em educação híbrida, as escolas não estão estruturadas ainda com estrutura de tecnologia para isso. É um desafio. Uhum. Então precisa se estar mais uma vez se discutir investimento na educação. Vou te dar um exemplo. Quando você trabalha educação híbrida, metade dos seus alunos vão estar em casa e os outros em sala. Só qual a estrutura que a escola tem para transmitir uma aula ao vivo? Nós estamos usando o notebook de casa, o celular de casa próprio. Nós não temos uma estrutura de tecnologia para você transmitir isso. Então, significa uma reflexão que se faz necessário investimento para isso. Então, as crianças e os adolescentes, a princípio, eles não estão em nenhum grupo a ser vacinado. Eles serão os últimos, se tiver vacina. Então, é uma preocupação que eu acho que a gente precisa discutir isso de forma coletiva, buscar alternativa, e não adianta achar culpado nesse momento. É compromisso de todos que estão pensando nas voltas à aula. Você tem ideia, Zé Roberto? Dentro do Instituto, nós temos uma comissão estadual que a gente discute o possível retorno. E no campo, nós temos uma comissão, prova disso que hoje nós estamos discutindo, a questão da saúde mental dos servidores, dos alunos, que é um outro desafio muito grande. As pessoas muitas vezes olham o professor como um produto pronto, mas ele também tem sentimento, também doente, e esse profissional muitas vezes não é discutido. Então a saúde mental desse profissional tem que ser pensada. Nós tivemos um caso agora, semana passada, que um colega nosso, ele tirou a sua vida. É uma questão que nos preocupa. Então, quando você fala em retorno, a questão é muito mais ampla de discutir. Tem N fatores que precisa pensar de forma coletiva. Não é só pensar, vou mandar a criança para a escola. E o retorno. E agora mesmo estava falando com algumas mães, uma dificuldade muito grande, porque as mães não têm com quem deixar crianças de 3, 4, 5 anos. Né? Então, é um desafio que a pandemia nos trouxe, e que a gente precisa discutir de forma consciente, responsável e buscar alternativa. E é um desafio de todos.
E esperamos realmente que os governantes, as autoridades, as pessoas ligadas aos diversos setores, educação, saúde, e que essas pessoas tenham clareza e que tenham a responsabilidade necessária para fazer o melhor possível, não é? A gente tem observado no Brasil muito bate-cabeça, a polarização em torno desse tema, da vacina, uma série de situações, e isso tem realmente atrapalhado o desenvolvimento do país, o desenvolvimento do nosso povo. Professor, muito obrigado pela presença.
Só vou fazer uma complementação, Zé Roberto. Quando a gente entrou no período da pandemia, nós fomos analisar os nossos alunos. Nós tínhamos alunos, que não tinham computador em casa, notebook. Nós fizemos campanha entre nós, servidores, e alguns amigos empresários, e emprestamos o do próprio Instituto. Nós atendemos 70 alunos, 15 não tinham celular, 3 não tinham acesso à internet. Mas era responsável de quem? Nós assumimos esse compromisso para dar estrutura para que esses alunos pudessem estudar. Então, claro, o Instituto é uma escola pública, é uma política pública, e ela nos dá um pouco de condição. Mas nem todo mundo tem essa possibilidade. Então agradeço mais uma vez, parabéns pelo programa. Tem sido referência na cidade, aí, discutindo questões pontuais, importantes, para o bem da coletividade da cidade. Um abraço também ao presidente da emissora, que eu tenho um carinho muito especial, o senhor Renato Silva.
Conversamos com o diretor-geral do campus de Cascavel, do Instituto Federal, professor Luiz Carlos Eckstein, doutor em Educação. 10h52, intervalo, já voltamos.